Diz assim o Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar aonde o tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, e nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado, de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo a aqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Somente até aqui. Altíssimo Deus, Deus desta igreja, Pai, Deus deste lugar, Deus das nossas almas, Deus das vidas que aqui estão reunidas em teu nome, meu Senhor. Pai amado, buscamos a Ti agora mais uma vez, Senhor da Glória, Pai. Buscamos o poder da Tua Palavra, Senhor da Glória, Pai. Buscamos o poder que está em Ti, meu Deus e Senhor das nossas vidas, para que nós sejamos mais uma vez edificados, Senhor da Glória, Pai, preenchidos por Ti, Senhor da Glória, preenchidos pelo poder da Tua Palavra, Senhor. Pai, fala alto aos nossos ouvidos, Senhor da Glória, estremece o nosso coração, Senhor da Glória, Pai, abala a nossa alma, Senhor da Glória, pelo poder da Tua Palavra, Senhor Deus Altíssimo e Tremendo. Papai amado, pela Tua misericórdia, somente pela Tua misericórdia, Senhor, me usa agora. Lava rodecanda e abalaba cheia cerebiclaias, bricliclobiclaia cerecanda lalaba rastre. Senhor, me usa agora, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, Senhor da Glória, Pai. Fala minha mente, Altíssimo Rei, Deus deste lugar, Pai. Fala a Tua igreja agora, Senhor, ecoa nos nossos corações, Senhor. Mexe, Senhor da Glória, Pai, com o nosso interior, Senhor. Pai, ora em nome de Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso, para que o Teu nome seja glorificado aqui neste lugar mais uma vez, Senhor. Aleluia! Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia! Diga graças a Deus. Amém! Glória a Deus! Aleluia! Irmãos, vemos aqui uma passagem muito interessante, uma passagem bíblica muito forte, né? Que fala a respeito da ressurreição de Cristo. fala do impacto, né, que aquelas mulheres, em primeiro lugar, receberam quando foram ali ao sepulcro, né, ao túmulo de Jesus, e encontraram o túmulo vazio, né, porque Jesus não está mais lá, né. Eu gosto muito da passagem desse mesmo texto que está em Lucas, né, quando, né, as mulheres falam do mesmo texto, que as mulheres aparecem ali e ali estão dois anjos, né, diferentemente daqui, de como fala aqui, que aqui é um anjo que é relatado apenas, e os anjos falam para aquelas mulheres, né, por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo, né? Nosso Senhor está vivo, né? Nosso Senhor reina absoluto sobre as nossas vidas, né? E ali os anjos anunciaram àquelas mulheres que Jesus havia ressuscitado, que elas anunciassem isso, para que elas dessem notícia, né, a respeito da ressurreição de Cristo. E é interessante porque nesse texto bíblico aqui fala que aquelas mulheres não falaram nada. Se calaram, não falaram aquilo que os anjos haviam, aquilo que o anjo, nesse caso aqui, havia dito a elas, né, para que elas anunciassem que Jesus havia ressuscitado, que anunciassem que eles fossem até a Galileia, porque lá o Senhor se apresentaria a eles, né, e falaria com eles, né, para que a obra de Cristo se completasse. E depois Jesus apareceu a Maria Madalena, uma mulher que, né, teve uma conversão tremenda. A Bíblia relata aqui que dela saíram sete espíritos imundos, uma mulher endemoniada que começou a servir ao Senhor. Teve o privilégio, né, de receber a visita ali de Jesus Cristo, aliás, a visita do anjo para anunciar ali, né, a ressurreição e o poder de Deus. Né? Aliás, foi Jesus mesmo que apareceu a ela, né? A ressurreição e o poder de Deus, né, é acontecido ali naquele lugar. Para você ver, né, como o Senhor, Deus, ele usa as coisas, né, as coisas absurdas deste mundo para confundir, né, para confundir aquele, né, aqueles que têm algum paradigma, aqueles que têm algum senso ritualístico, né. Jesus apareceu ali a uma mulher que foi extremamente pecadora, tinha sete demônios, né, e ela teve o privilégio ali de receber ali a notícia da ressurreição de Cristo. E é interessante, irmãos, que depois Jesus apareceu ali aos dois homens, né, no caminho de Emaús, e também anunciou ali a sua ressurreição, anunciou ali o seu poder, e eles também anunciaram aos seus discípulos, e os discípulos mais uma vez não acreditaram. E a Bíblia diz que Jesus, depois aparecendo a todos ali, aos onze, né, censurou-os por causa da incredulidade e dureza dos corações deles. Que coisa terrível, irmãos. Como é difícil, né, conquistar uma alma. Você vê aí, né, o próprio exemplo dos discípulos, né, que Jesus veio, anunciou, ele tinha profetizado aquilo que iria acontecer, ele tinha anunciado aquilo que iria acontecer, depois aconteceu verdadeiramente, as pessoas davam testemunho, né, olha, eu vi o Senhor, olha, o Senhor falou comigo, né, coisas tremendas, coisas que só Jesus poderia ter falado àquelas mulheres e também depois aos dois no caminho de Emaús, e os discípulos não acreditaram. Para vocês verem, irmãos, como as circunstâncias e a natureza, né, do homem, né, como a fé, né, como a crença naquilo que nós não vemos, como é difícil de você acreditar, né? Como é difícil de você crer em algo que você não vê, em algo que você não presencia. Né? E aí há a dificuldade, né, do evangelho, irmãos. Pregar o evangelho não é coisa simples e fácil. Pregar o evangelho é algo, né, que muitas vezes é muito complexo das pessoas acreditarem naquilo que você fala, porque elas não vivenciam aquilo, porque elas não vivem aquilo, porque elas não acreditam naquilo, porque estão cegas espiritualmente. Os discípulos de Cristo, irmãos amados, viveram ao lado de Cristo, ouviram palavras da boca de Jesus, né? Viram os milagres sendo feitos por Ele, face a face, né, viram, estavam juntos ali, vendo os milagres acontecerem, e mesmo assim não conseguiam compreender, não conseguiam compreender a obra verdadeira de Jesus e as palavras de Jesus Cristo, Filho de Deus. Né? Como era difícil para Jesus, né? Através do céu, nem os seus próprios discípulos acreditavam nele mesmo, né? Ou entendiam melhor, vamos dizer. Né? Eles não compreendiam claramente aquilo que Jesus falava. Por conta ali das suas atitudes, por conta ali da sua incredulidade, o próprio Senhor Jesus, né, disse aqui dureza no coração daqueles homens, né? Jesus repreendeu isso. E nós devemos estar atentos, irmãos, porque muitas vezes, né, o nosso coração começa a se endurecer para as coisas que são sobrenaturais. O nosso coração começa a endurecer para as coisas, né, que nós não vemos. E isso, irmãos, é algo assim terrível. É algo terrível para a igreja, e eu gostaria de chamar a tua atenção para coisas que nós devemos estar atentos em relação a isso, porque, né, aquilo que Jesus repreendeu aqui, ele continua repreendendo, né, nas nossas atitudes, nas nossas vidas. Quando você entrou aqui nesse templo hoje para cultuar a Deus, o Senhor já estava aqui. Jesus já estava aqui, né? E isso deveria ser assim um fundamento de extrema importância para a igreja. Acreditar que Jesus, né, estaria aqui, né, quando ela entrasse neste lugar. E você deveria ter essa convicção quando você entrou aqui hoje, para que você pudesse receber de Deus as coisas que são dele. Jesus está aqui. E esse é o motivo de nós estarmos aqui também, né? Nós não estamos aqui porque as cadeiras são extremamente confortáveis, né, para nós sentarmos, né? Não estamos aqui por isso. Não estamos aqui porque a igreja é branquinha. Não estamos aqui, irmãos amados, porque nós gostamos uns dos outros e aqui é um momento de lazer e descontração. Não. Nós estamos aqui porque o Senhor estaria aqui quando nós entrássemos neste lugar. Porque neste lugar, quando nós entrássemos aqui, nós receberíamos algo novo de Deus. Nós devemos acreditar nisso. Né? Como a irmã Jusceli ministrou aqui, né? Quantas vezes as coisas são de Deus, são um enfado para as pessoas, são coisas pesadas para as pessoas, e isso é muito triste, porque as coisas de Deus devem, né, nos dar alegria e um sentimento, né, verdadeiro das nossas vidas quando nós entramos na presença dele. Por exemplo, sentimos a presença de Deus neste lugar. Sentimos a presença do Espírito Santo de Deus neste lugar. Já durante as orações, durante os louvores, sentimos sim a presença do Senhor. E esse sentimento e essa presença é inequívoca. Você não pode confundir isso com nada, porque é o Senhor que estava aqui, é o Senhor que estava ouvindo, é o Senhor que estava recebendo, é o Senhor que estava aqui, né, desejoso de ser adorado, né, os olhos do Senhor fixos. Eu penso que quando, né, espiritualmente se aperta o botão do início do culto, né, não existe esse botão, é óbvio, mas espiritualmente quando se aperta o botão do início do culto, eu penso que os olhos de Deus, eles ficam fixos, eles se fixam de forma tremenda sobre a igreja, aguardando ali, aguardando o momento que é belíssimo e que é maravilhoso para o povo de Deus, que é oferecer a Deus a nossa adoração, a nossa vida, o nosso louvor, as nossas palavras, sabe? Isso tudo não pode ser banalizado, isso tudo não pode ser perdido por nós, né? Tem um pedido de oração aqui que nós vamos no final do culto orar, né? A respeito de uma pessoa que está precisando de ajuda, nós vamos fazer um clamor, e eu sei Eu sei que Deus ouvirá o clamor. Eu tenho convicção plena que Deus vai ouvir a nossa oração, que o Senhor, porque Ele está atento para tudo que é feito neste lugar, e Ele vai ouvir a nossa oração. E Ele tem poder para curar. Ele tem poder para curar. Se Ele vai ouvir a nossa oração, e Ele tem poder para curar, para que essa obra seja realizada, basta que o Senhor conclua que é o melhor para essa vida. E aí o poder vai se manifestar. E as coisas que são de Deus acontecerão. Nós não fazemos, né, para cumprir, né, simplesmente um ritual do culto. Nós fazemos porque nós cremos que o nosso Deus pode realizar. Nós fazemos porque nós cremos que o nosso Deus pode fazer. E na nossa fé, né, nós buscamos ao Senhor com entendimento para que as coisas dele aconteçam. Se nós olharmos para as nossas vidas, né, se nós olharmos, né, para todas as pessoas que estão neste lugar aqui, agora, nesse instante, cultuando a Deus, adorando ao Senhor e ouvindo esta palavra, você vai, né, encontrar pessoas aqui que sentem dificuldade, algumas vezes, verdadeiramente, para estar na presença de Deus. Por causa do cansaço, por causa da doença, às vezes, por causa, né, de lutas, de preocupações, de ansiedade, né, algumas pessoas por conta da depressão, por conta da tristeza, né, existem diversos argumentos e situações que poderiam justificar as pessoas a terem dificuldade de estarem na presença do Senhor ou num culto, ou na sua casa durante uma oração, ou na sua casa durante uma leitura bíblica. Né? E nós, irmãos amados, temos que estar atentos, porque esses momentos, como a irmã Jocely falou aqui hoje, não tem preço. Os momentos na presença de Deus são momentos renovadores, são momentos que transformam a nossa vida, são momentos que nós nos alegramos em Deus de podermos ter oferecido a Ele aquilo que, né, naquele instante, naquele momento, foi às vezes uma luta para oferecer. Mas na nossa luta nós vencemos, na nossa luta nós entregamos a Deus aquilo que Ele deseja receber. Aquilo que Ele deseja receber, né? Nós, muitas vezes, somos muito compreensivos conosco mesmo, né? Nós somos muito compreensivos conosco mesmo. Nós devemos parar de ser compreensivos conosco e que as nossas atitudes sejam atitudes, né, que possam a cada instante mostrar a nossa perseverança e amor a Deus, vencendo os sentimentos, vencendo o cansaço, vencendo a doença, vencendo a depressão, vencendo a angústia, vencendo a ansiedade, vencendo a preocupação, vencendo tudo aquilo, irmãos amados, que muitas vezes transtornam a nossa vida, né, e que isso tem que ser algo vencido, né, a todo momento. Veja, você não pode, olha só, irmãos, como você, como as coisas devem acontecer na sua vida, e muitas vezes é como eu sempre falo, sempre, sobra sempre para Deus. Você tem que vencer o seu cansaço, é óbvio que você tem que vencer o seu cansaço, você tem que vencer a sua tristeza, é óbvio que você tem que vencer a sua tristeza, você tem que vencer a sua angústia, é óbvio que você tem que vencer a sua angústia, você tem que vencer a depressão, é óbvio que você tem que vencer a depressão, você tem que vencer a doença, é óbvio que você tem que vencer a doença. E tem que existir a luta para que isso aconteça. E às vezes existe, a luta existe. Mas a luta existe porque a justificativa é o quê? Sempre coisas naturais, né? Eu vou vencer o cansaço. Porque se eu não vencer o cansaço, a louça vai ficar suja. Eu tenho que vencer o cansaço. Porque se eu não vencer o cansaço, a roupa não vai estar limpa, né? Aí eu vou vencer a doença, porque se eu não vencer a doença, eu não vou trabalhar, e se eu não for trabalhar, eu posso ser mandado embora. Sabe? Existe a luta. Existe. O ser humano, ele luta contra os seus sentimentos. O homem não gosta de ficar triste, né? E ele luta contra esse sentimento. Mas quantas vezes, né, ele luta, né, contra, por causa, melhor, por causa das coisas naturais, e não tem a mesma reação por causa de Deus, né? E deve ser assim também em relação ao pecado. O homem tem que lutar contra o pecado, em primeiro lugar, não é porque a sociedade, o fulano, beltrano e ciclano vai recriminar. Porque algumas vezes isso não vai acontecer. Porque o pecado, ele está se transformando em algo tão natural, né? Para a sociedade, determinadas atitudes não são pecado, mas para Deus são. Nós devemos olhar para Deus e não pecar por causa de Deus. Porque Deus falou. Porque Deus não se agrada. Porque Deus não quer. Porque se eu fizer isso, independentemente de eu ser censurado ou não pela sociedade, haverá um efeito espiritual sobre a minha vida. O homem tem que lutar. Tem que lutar por causa de Deus. Tem que lutar por causa do Senhor, não é por causa das coisas que estão ao seu redor. Tem que lutar por causa de Deus. Esse é o grande motivo das nossas lutas. Por causa de Deus. Porque Deus existe, porque Deus nos ama, porque Deus nos deu vida, porque Deus é o bem mais precioso que nós temos. É por isso que nós temos que lutar, é por isso que nós temos que estar de pé, em primeiro lugar por causa dele, em primeiro lugar por causa do Senhor. E é óbvio que a sua responsabilidade, seu caráter, a sua maturidade faz com que, a tua luta gere reflexos nas outras áreas da sua vida. Isso é extremamente natural, né? Isso é extremamente natural. Eu já comentei aqui na igreja, né, que né, às vezes eu olho para a palavra, eu me lembro muito da palavra de Deus. Eu me lembro muito, né? As minhas reações em relação à minha vida, elas são assim, extremamente baseadas na palavra de Deus, né? Então, às vezes acontece alguma coisa assim, que eu tenho que tomar uma decisão, e se eu tomo uma decisão, se eu faço algo, e essa atitude, né, na minha visão, faltou um pouco de prudência na atitude, eu já começo a tremer na base. Porque eu sei que o Senhor falou assim, que eu tenho que ser prudente. E aí eu começo a tremer na base e ficar aguardando o resultado, né? Porque se eu fui imprudente, eu estou arriscando. Estou arriscando que aquilo que eu tomei de atitude, né, dê errado. E nós, irmãos, temos que focar em Deus. Olhe para Deus. Lembre-se do desejo de Deus para a sua vida. E vença. Vence quando você estiver na sua casa lá, né? E você fala assim: puxa vida, eu estou tão cansado para ir na igreja hoje. Aí você se lembra de que Deus quer que você vá na igreja hoje, né? Que Deus deseja que você esteja. Aí você vai olhar para Ele e você vai falar assim: não, Senhor, eu vou, Senhor. E o nome de Deus será glorificado. E o nome de Deus será exaltado na sua vida. Né? Que o Senhor se agradará das tuas atitudes. O Senhor se agradará do teu coração voltado para Ele. Para que a glória dEle se manifeste na sua vida. Né? Tem uma situação que eu jamais vou esquecer na minha vida. Jamais vou esquecer na minha vida porque marcou muito a minha vida. Né? E você fala assim: poxa, pastor, que bobagem marcar a situação, marcar a tua vida, uma bobagem dessa. Não é porque eu olhei e via Deus, eu vi Deus, né? E esse caso aconteceu com a irmã Miriam, né? Muitos anos atrás, ela tinha a Isabela novinha, eu acho que tinha um carro só, né? E ela queria vir na igreja e ela mora ali, no Parque Santa Isabel, né? E ela veio a pé com a Isabela. Uma quinta noite. Veio andando. A pé para a igreja. E aí no meio do caminho começou a chover. Lembra disso? No meio do caminho começou a chover. Com a Isabela pequenininha, eu conheci a Isabela, né? Ela era bebezinho no colo. No colo, 6 meses, né? Né? E quando a irmã contou isso para mim, aquilo corroeu meu coração, sabe? Foi depois, né? Ela contou depois, porque ela teve que voltar para casa. Ela queria vir no culto. Ela queria vir no culto. Aquilo correu meu coração, amassou meu coração. Eu quase chorei, porque uma pessoa quis vir no culto, se esforçou para vir no culto e não conseguiu, por causa das circunstâncias que estavam ali ao seu redor. Mas eu penso que Deus olhou, que Deus olhou do céu, e é como se ela tivesse aqui participado do culto. Deus olhou do céu e a honrou e determinou o poder sobre aquilo, sobre a necessidade que ela tinha naquele dia. Sabe, irmãos, nós temos que ser diferentes. Nós temos que ser diferentes, irmãos, porque impedimentos de monte existiam ali naquela situação, né? Impedimentos justificáveis para o homem, né? Estavam acontecendo ali naquela situação, naquele dia. Mas independentemente disso, o Senhor Deus com certeza estava atento ali. Estava atento ali, olhando, né? E recebendo, né? Recebendo do coração da irmã Emiliane aquilo que ela gostaria de entregar naquele dia a ele. E nós temos que praticar isso, irmãos. Sabe, nós temos que ser pessoas diferentes, como eu disse aqui, acabei de dizer isso. Temos que ser pessoas diferentes, sabe? Pessoas, né? Não como os discípulos estavam sendo, né? Incrédulos. Coração duro, conforme Jesus disse. Vocês estão com coração duro, vocês estão incrédulos. Não é assim que tem que ser, não é assim que nós devemos agir. A incredulidade gera frieza, irmãos. Sabe? E tem muitas pessoas incrédulas, infelizmente. Não acreditam que Deus está aqui. Não acreditam que Jesus está aqui. O Jesus estar aqui já deveria ser um motivo de grande festa espiritual para a igreja. Já deveria ser um grande motivo de nós buscarmos ao Senhor, de nós estarmos na presença do Senhor. O Salmo 24 diz, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O Rei da Glória entra. Ele é convidado para entrar, é para ele entra. No livro de Apocalipse, o Senhor diz que o Deus, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele anda no meio da sua igreja. Ele anda no meio da sua igreja, diz a palavra do Senhor. Né? Isso é de extrema importância. Se olhar essa palavra que está no livro de Apocalipse, né, o Senhor fala que ele anda no meio das igrejas, que são 7 castiçais, né, e que ele tem na palma da sua mão direita, né, as 7 estrelas. E as 7 estrelas são os anjos da igreja, ou seja, os pastores da igreja. Né, e essa palavra me motiva demais. Essa palavra me motiva demais, que são os cuidados do Senhor. Não é porque existe um privilégio, não, é porque o Senhor quis dizer, eu ando no meio das minhas igrejas e os anjos da igreja estão na minha palma da mão direita. Lugar de honra e de cuidado de Deus. E eu creio na palavra. Eu creio na palavra e a força às vezes que me move é a palavra, é a força da palavra, é a crença e a fé na palavra, né? Entendendo que aquilo está acontecendo, entendendo que aquilo é verdade e não poderá deixar de acontecer. Mas muitos não vivem isso, não compreendem isso, não acreditam nisso, não se lembram disso. Isso é terrível. Quando você deixa de lembrar, né, as grandes promessas de Deus para a sua vida, você deixa de se lembrar de Deus. quando você não acredita naquilo que Deus falou, né? Você não acredita no próprio Deus, porque Ele é a palavra. O próprio Senhor disse no livro de João, Evangelho de João, que Jesus era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Jesus é a palavra, Jesus é o poder de Deus, Jesus é a glória de Deus. Ele é o Rei da Glória, né? E Ele entra e passeia pelo meio da sua igreja, abençoando, curando, libertando, transformando vidas, edificando histórias, sabe? É essa a grande obra de Jesus, e nós vemos isso. Nós vemos isso ao nosso redor, nós vemos isso nas vidas, nós vemos isso, né, de forma nítida e clara. Nós vemos isso, porque é impossível para o homem determinadas coisas acontecerem nas nossas vidas. Se é impossível para o homem, foi Deus que fez. Quando é possível para o homem pode ter sido motivado por Deus. Mas aquilo que é impossível para o homem, somente Deus pode fazer. Somente o Senhor pode fazer. E que você acredite, irmãos. O mundo está precisando das nossas atitudes de fé, sabe? Certa vez, né, Jesus falou aqui que expulsou 7 demônios de uma mulher. Né, Jesus falou assim, né? Em meu nome expelirão demônios. Certa vez, um homem levou um moço, um jovem endemoninhado. Né, e ele disse para Jesus assim: Jesus, eu levei o meu filho que está terrivelmente endemoniado para os seus discípulos, para que eles expulsassem esse demônio, e eles não puderam fazer. Jesus olhou para aquela situação e para aquele homem e falou assim: olha o que Jesus falou, geração incrédula, até quando eu estarei convosco, geração incrédula, incrédula. Aí falou: tragam o rapaz aqui. E aí Jesus expulsou o demônio. E obviamente o demônio saiu. E aí todos viram aquela obra maravilhosa. Depois os discípulos perguntaram: Senhor, por que que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus falou: porque esse tipo de demônio só sai através da oração. Algumas versões têm a palavra jejum. Mas o que Jesus estava falando? Nós precisamos estar consagrados, nós precisamos estar separados para que o poder de Deus se manifeste. Né? Tem algumas passagens bíblicas muito interessantes sobre expulsão de demônios. Tem uma passagem bíblica que aqui não é do gadareno que vivia nos sepulcros. Outro demônio que Jesus expulsou, o demônio viu Jesus e falou assim, falou para Jesus: bem eu sei quem tu és. O demônio falou para Jesus: bem eu sei quem tu és, né? Vieste aqui, né, nos perturbar antes do tempo. Jesus olhou para o demônio e falou assim: cala a tua boca e sai dele. E o demônio saiu. Jesus não precisa que demônios anunciem a sua glória. Jesus quer que nós anunciemos a glória dele. Jesus quer que é da nossa boca saiam palavras, né? Saiam palavras que os demônios dizem e os crentes não dizem, né? Os crentes não dizem. Gadareno disse: eu sei que tu és o Filho de Deus. Os crentes fingem que não está acontecendo nada. Nós, irmãos, nós temos que vivenciar Deus para que as coisas que são de Deus se manifestem na nossa vida, sabe? Chega de nós desprezarmos as coisas santas, as coisas são de Deus, Chega de incredulidade. Chega de coração duro. Sabe? Como os discípulos estavam, né? Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Sabe, irmãos? Quem viu, proclamou. E é esse nosso papel. Proclamar aquilo que nós vemos. Se você falar assim, mas eu não vejo Jesus, você está precisando orar mais. Você está precisando buscar mais. Porque o Senhor, Ele entra todos os dias de culto nesta igreja. Porque o Senhor está lá nas nossas reuniões de oração. O Senhor está lá. Nós só temos que abrir os nossos olhos espirituais e perceber isso. E receber dele aquilo que ele quer entregar tanto ao seu povo, para que seu povo vivencie aquilo que ele deseja que nós vivenciemos. Jesus falou uma palavra tão conhecida depois que ele censurou os discípulos. Ele falou uma palavra tão conhecida da igreja e depois ordenou uma missão tão forte que a igreja insiste em recusar fazer. Jesus disse assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nossa missão. Nós que conhecemos o Senhor Jesus, essa é a nossa missão. É a nossa missão. Você que está salvo em Cristo Jesus, né? Você tem uma missão, que é propagar aquilo que você conhece, propagar aquilo que você vive. E ele falou, Jesus falou, porque a responsabilidade de pregar é nossa. A responsabilidade de salvar é dele. E ele falou, né? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E ele está dizendo, ó, você vai pregar a minha palavra. Quem der ouvidos será salvo. Quem não der ouvidos vai ser condenado. Nós não julgamos. Nós fazemos aquilo que Deus manda. Pregamos a palavra. Falamos do amor de Deus. Falamos da verdade de Cristo, porque as pessoas confundem amor, né, com misericórdia, confundem amor com condescendência. E o nosso Deus, ele não é um Deus, né, que é um Deus que aceita qualquer coisa. O amor de Deus, ele é reservado para aqueles que o amam. Você fala assim, ah, pastor, é verdade. Jesus falou, aqueles que me amam, meu Pai também o amará. É. E nós, muitas vezes, olhamos para a palavra, ou olhamos para aquilo que as pessoas falam de Deus, e nós confundimos, porque o amor de Deus foi expresso através de Jesus, e quem rejeita Jesus, rejeita o amor de Deus. E esse está distante de Deus. O amor de Deus, existe o amor de Deus, sim, pela humanidade. Tanto é que o Senhor falou que o desejo dele não é que o pecador morra, mas é que o pecador se converta dos seus maus caminhos. Deus falou isso, né? Ele não tem prazer, ele falou, eu não tenho prazer na morte do pecador. Ele falou, eu não tenho prazer na morte do pecador. O meu desejo é que o pecador se converta, para que ele viva. Mas se ele não se converter, ele vai morrer pelo juízo extremo de Deus. A Bíblia cita uma palavra forte demais, o cálice da vingança de Deus. Aqueles que são infiéis terão que beber. Eles terão que beber conforme ele disse, né? Se eu não me engano, para o profeta Jeremias, quando ele falou assim, ó, vai lá para o rei e fala para ele beber deste cálice. Ele estava simbolizando a vingança de Deus. Leva este cálice, enche de vinho e fala para o rei beber este cálice. Vai lá e fala para ele beber, né? E se ele recusar, você fala assim, você vai ter que beber. Não é uma opção, né? Foi o que Deus falou, leva lá e fala para ele beber. E se ele recusar, você fala, você vai ter que beber. É assim. É assim. As coisas são de Deus na nossa vida. É uma questão de escolha. Nós devemos escolher Deus. Porque o amor de Deus já foi ali, entregue às nossas vidas, que é Jesus, o Filho dele. Deus é tão bom, irmãos. Deus é tão maravilhoso que ele falou para nós assim, né? Vão lá e preguem a minha palavra. Aquele que acreditar será salvo. Quem não acreditar vai ser condenado. E estes sinais vão seguir aqueles que crerem. Jesus, ele não mandou soldados simplesmente com a fala. Ele mandou soldados com poder. Ele mandou servos com poder. Ele deu autoridade. Ele deu autoridade ao seu povo para que seu povo possa fazer a obra de Deus, né? Não só por palavras, mas também por milagres. No livro de Lucas, o Senhor fala assim, né? Jesus falando àqueles que estavam enviando para curar enfermos e expulsar demônios, abençoar os lares, proclamaram que o reino de Deus estava próximo. Ele falou assim, eis que eu vos dou autoridade para pisar as serpentes e os escorpiões. E nenhuma força do inimigo absolutamente poderá vos causar algum dano. Imagina você agora. Imagina você, né, Jesus falando assim, vem cá, vem cá, vem aqui. Aí você chega no presente de Jesus ali, né, e Jesus fala assim, eu te dou autoridade para você pisar serpentes e escorpiões, e nenhuma força do inimigo poderá vos causar algum dano. Ele te chamou no canto assim e falou isso para você. Tem alguns que não entenderam nada que ele estava falando. E alguns que deviam ter falado assim, o quê? O quê, Senhor? Você pode repetir? Mas se calaram, viraram as costas e não compreenderam nada. Mas você que compreende, isso fala muito a você. Você que compreende, isso é uma das forças que tem dentro de você. Você que compreende, sabe? Você que compreende, você vence o inimigo. É. Foi o presbítero Cristiano que falou a respeito dos trabalhos de macumba nas esquinas, né? Nós devemos verdadeiramente anular o trabalho na esquina. Acho que foi, você citou até o Daniel, né? Uma vez, né, viu o trabalho na esquina, né? E não permitiu que fizesse de novo, né? Ordenou, não faça mais, que não aconteça mais. Né? Tem que chegar lá e anular mesmo. Não precisa chutar, não precisa quebrar. Chega lá e fala, eu anulo em nome de Jesus todo o trabalho maldito que veio desse ritual. E vai ser anulado, vai ficar confinado dentro daquelas malditas, daqueles malditos objetos que estão lá. Não precisa fazer escândalo. Simplesmente usa da autoridade e fala, está anulado em nome de Jesus. Eu não permito, em nome de Jesus, que esse trabalho se conclua. Pronto. Quando o Senhor fala, estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. O que você acha que significa isso, irmãos? Vou repetir para você. Estes sinais vão acompanhar aqueles que crerem. O que significa isso? Significa que aqueles que creem que isso pode acontecer, vivenciarão isso nas suas vidas. Fará parte da sua história isso que Jesus falou aqui. São capacitações que Deus deu à igreja dele. São capacitações que Deus deu à igreja dele para que a obra dele seja completa, plena, acreditável. Certa vez um homem, né, um grupo de pessoas, melhor dizendo, chegou para Jesus e falou: Jesus, faz um milagre aí para a gente ver. A fama de Jesus já era grande, né? Chegaram lá para falar isso: Jesus, faz um milagre aí para a gente ver. E Jesus censurou e falou assim, só que ele censurou e ele, ao mesmo tempo, disse uma palavra que é importante nós nos lembrarmos também. Ele falou assim: sem milagres não há conversão. As pessoas precisam ver o sobrenatural de Deus. As pessoas precisam ver a cura, a libertação. O apóstolo Paulo diz que o dom de línguas estranhas é o único dom para nós mesmos. Os outros dons Deus nos dá para que a gente abençoe as outras vidas. O dom de línguas estranhas é o único dom que Deus dá para nós mesmos. E ele falou assim que edifica, quando nós oramos em línguas, nós edificamos a nós mesmos. Que é o Espírito Santo de Deus falando através de nós. E ele falou que este, o dom de línguas estranhas, é um sinal para os incrédulos. É um sinal para os incrédulos e não para aqueles que creem. Porque se eu começar a pregar aqui em línguas estranhas, o apóstolo Paulo disse isso, se houver a pregação em línguas estranhas, não edificará a igreja. Edificará somente o pregador. Então, o dom de línguas estranhas é para o incrédulo, para que as pessoas vejam o sobrenatural de Deus, para que as pessoas vejam aquilo que Deus faz através das nossas vidas. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Esses são os sinais que Deus, que Jesus achou serem importantes para que a igreja edificasse vidas. Esses sinais são importantes, né, para que Deus seja glorificado. Esses sinais são importantes para que hajam conversões, para que pessoas entreguem a sua vida a Jesus. É importante você acreditar que você pode fazer esta obra. É importante você acreditar que através da sua vida, você que crê no Senhor, esses sinais acontecerão, queira o diabo ou não, queira o médico ou não, queira a natureza do homem ou não, esses sinais acontecerão, porque Deus fará, que é em nome de Jesus. Ele falou, em meu nome, ele estava falando, em meu nome, através do meu nome. E quando Jesus falava através do nome, não é simplesmente a palavra, mas é como se nós estivéssemos representando ele. Nós falássemos assim para o enfermo, né? E você deve falar isso mesmo, né? Eu vim aqui em nome de Jesus. Em outras palavras, eu vim aqui representando Jesus. Em nome de Jesus, Né? Se eu chamar o presbítero Leonardo aqui e falar assim para ele: presbítero Leonardo, queria que você fosse na igreja tal, e você me representasse. Lá você falasse em meu nome. Eu estaria lá? Não. Ele estaria falando como se eu estivesse falando lá. Não é verdade? É, eu não estaria lá, mas é como se eu estivesse lá, através da presença dele. É esse entendimento que você tem que ter também, para que as coisas que são de Deus aconteçam. E o nome dele seja glorificado na tua vida. E aí você vai ver a tua fé aumentar, e aí você vai ver o poder de Deus, né, cada vez mais estar presente na tua vida. Mas é construtivo. 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 Ou seja, você vai construir isso na sua vida, tirando a incredulidade, tirando a dureza no coração, estando disposto a fazer aquilo que Deus mandou, a ordem de Jesus, pregar o Evangelho, falar dele, para que a glória dele seja manifesta no meio de nós. Amém? Deus seja louvado. Vamos orar agora então, irmãos. Assim como nós estamos buscando a unção de Deus nas nossas reuniões de oração na segunda-feira, gostaria de orar em favor da sua vida espiritual agora. Gostaria de orar em favor, né, da unção de Deus na sua vida. Que você receba este óleo precioso. Que você acredite que, né, você acredite que Jesus pode te usar. Né? Você, como eu, não podemos fazer absolutamente nada sem Jesus. Né? Então não somos nós. Se nós formos em nosso nome, não vai acontecer nada. Mas se nós formos em nome de Jesus, muita coisa poderá acontecer. E você acredite nisso. Acredite que Deus quer te usar. Né? Acredite que Deus quer te usar. Fique de pé. Aleluia. Vou te perguntar aqui: quem se converteu porque alguém falou do Evangelho de Cristo, levanta a mão. Vocês viram? Quem foi esse alguém? O enviado de Deus. Quem foi este alguém? Alguém que acreditou na palavra e falou. Talvez você tivesse não dado muita importância para aquilo, mas Jesus foi fazendo a obra. Jesus foi fazendo a obra. O Espírito Santo de Deus foi fazendo a obra. E a grandeza dele, né, se manifestou na sua vida. Se não tivesse ninguém para falar do Evangelho para você, aonde você estaria hoje? Né? Se não tivesse ninguém para falar do Evangelho para você, eu acho que eu estaria morto já. Né? Tenho nem ideia do que seria a minha vida. Se não tivesse um enviado de Deus para falar do Senhor. Está aí a importância das nossas vidas para as outras vidas. Está aí a importância da sua vida para a obra de Jesus. Obedeça ao Senhor. Pregai o Evangelho. Obedeça ao Senhor. Né? Os sinais vão te acompanhar. Não precisa ir sozinho, não. Você vai junto com Deus, você vai junto com o Espírito Santo de Deus, você vai junto com o poder de Deus, você vai junto com a unção de Deus, Você vai junto com a orientação de Deus. O inimigo não vai poder fazer nada contra você. Ele não vai poder fazer nada contra você, porque o Senhor cuidará de você. Ele não pode te destruir. Teu inimigo não pode fazer nada contra você. Ele não pode, ele não tem permissão de Deus para fazer nada contra você. E você, na coragem do poder de Deus, será uma pessoa extremamente usada pelo Senhor. Lembre-se de Davi. Com Golias. Lembre-se dele. Vai lá, pequenininho, jovem. Deixou de lado um rei covarde, deixou de lado um povo acovardado. E foi. Deus estava com ele. Assim como Deus está com você.